Poder local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Quinzenalmente, à segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, com os autarcas António Robalo e Manuel Fonseca. Poder local. Esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.
Manhã de segunda-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Poder Local, que vai para o ar em direto a partir desta hora, reposição na próxima quarta-feira, logo depois do Jornal Regional, às 19 horas, e, como habitualmente, programa disponível em formato podcast no site da Rádio F. Como habitualmente, os convidados desta edição são os autarcas do Sabugal e de Fornos de Algodres, para falar de alguns assuntos ao longo da próxima hora aqui na Rádio F. Nesta altura já está em estúdio Manuel Fonseca, o Presidente da Câmara de Fornos de Algodres. A todo momento também deve estar a chegar aos estúdios da Rádio F, o autarca do Sabugal. Começo por si. Muito bom dia, Manuel Fonseca. Este é uma semana importante, é a Semana Santa, e vamos falar aqui sobre turismo no âmbito geral. Quando falamos de turismo, vem-nos à cabeça várias situações, nomeadamente a questão daqui do nosso património, a questão dos nossos recursos endógenos, também a questão do património natural e o edificado. Pergunto-lhe, temos margem para crescer, para fazer do turismo uma marca na região?
Criar aqui um calendário, criar aqui um número de atividades que todos os municípios desta região, da comunidade intermunicipal da Serra da Estrela, fossem desenvolvendo. Eu sei que vários municípios, por iniciativa deles, têm feito esse trabalho. Nomeadamente, eu lembro que, por exemplo, o município de Trancoso, na Sexta-feira Santa, tem uma Sexta-feira Santa em que tem um envolvimento muito grande, não só da Câmara, mas um envolvimento também muito grande por parte de outras instituições, nomeadamente pela parte da Santa Casa da Misericórdia. Eu acho que são iniciativas como esta que conseguem trazer gente ao interior do país. Nós temos um património natural, temos um património religioso muito, muito apreciável, todos nós temos as nossas igrejas, nas nossas aldeias, todos nós temos as nossas capelas, e é importante que também nós possamos potenciar tudo isso que nós temos nas nossas aldeias e nas nossas vilas. Portanto, eu acho que nesta época também, é uma época que eu de manhã, eu por acaso ouvi uma reportagem na RTP, penso eu, que tinha a ver com o município do Braga, em que o retorno relativamente a esta Semana Santa para a economia de Braga correspondia a 14 milhões de euros, o que é muito significativo. E eu penso que também aqui nos nossos concelhos é importante apostarmos mais nesta área, na área do turismo religioso. E a época, uma época nobre, que é importante, não há dúvida que é, neste caso, a Páscoa.
Esta tal Semana Santa.
Esta tal Semana Santa. Portanto, a Semana Santa é caracterizada por um conjunto de iniciativas religiosas, nomeadamente duas ou três procissões. Há uma procissão que é uma procissão que envolve um sentimento muito profundo de quem é religioso, mas que tem também poderá se tornar um ser de atrativo. Porquê? Porque é nesse dia que as Irmandades, por exemplo, no caso de Fornos, as Irmandades da Santa Casa da Misericórdia saem para a procissão, em que saem com os seus fardamentos, com as suas capas, em que todos os andores saem nesse dia, em que se faz o enterro do Senhor, em que se faz uma cerimónia religiosa em termos de missa muito, muito grandiosa. Portanto, eu relativamente a Fornos vejo sempre muita gente que nos visita, nomeadamente, primeiramente, são os familiares das pessoas que vivem em Fornos. É uma altura em que não é só no verão que as pessoas regressam vêm a Fornos também. Durante esta semana, a Semana Santa, há muita gente, e já que estamos também numa altura de férias em termos escolares, há muita gente que se desloca ao interior do país para assistir a esta manifestação religiosa. Além disso, é acompanhada sempre por uma outra vertente que é muito importante, tem a ver com a vertente da gastronomia. Nesta altura, a gastronomia, por exemplo, no Conselho de Foros de Algodres, o cabrito é rei, nesta altura da Páscoa, que mais se consome o cabrito. Portanto, o cabrito, nesta altura, em todos os restaurantes em Foros, é muito apreciado, e todos os restaurantes em Foros têm disponíveis na sua ementa todos estes produtos. Portanto, associado não só, neste caso, à questão religiosa, mas também a questão da gastronomia é bastante importante. E por isso, temos que continuar.
Podemos criar uma marca. Belmonte, no âmbito das Cimeiras e Serra da Estrela, já tem uma marca bastante forte no que diz respeito ao turismo religioso. É possível, assim, criar uma marca nesta região dedicada ao turismo religioso?
Eu acho que sim. Nós temos um património tão riquíssimo. Nós temos as nossas igrejas, nós temos tudo o que é bom que nos podia permitir criar aqui uma marca também em turismo religioso. Eu penso que na altura quando foi criada esta comunidade intermunicipal, falou-se muito nesta questão do turismo religioso. Penso que até agora não se foram dados grandes passos, mas era importante também para a economia. Nós falamos, o que acontece muitas vezes é que fizemos as feiras durante o mês de fevereiro e março, e depois parece que as várias autarquias ficam paradas e não fazem outro tipo de iniciativas. Algumas que fazem, naturalmente. Mas era importante continuarmos a apostarmos a sério no turismo religioso, que eu dei o exemplo de manhã, e o maior exemplo, neste caso, do turismo religioso é Braga. E nós, como disse...
É o ex-libris.
Quando se fala em 14 milhões de euros de retorno para a economia, de Braga, não há dúvida que é muito significativo para um período de tempo tão pequeno. Portanto, acho que nos próximos anos, acho que a comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, uma vez que neste momento, em termos de quadro comunitário, estamos só com a questão da execução, as candidaturas estão feitas, já foram submetidas, neste momento há que se fazer outro tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho também passa, neste caso, pelo turismo religioso, porque também aqui haverá um retorno bastante apreciável para toda a região.
António Rebelo, bom dia. Junto-se agora a nós aqui nos estúdios da Rádio F. Ficou preso no trânsito.
Foi.
Não é muito então, normal nesta região, mas devido a obras que estão a decorrer.
A pavimentação ali de um troço de estrada de ligação ao Sobral, não é? Tomáramos nós que...
É sempre bom.
Que fosse para continuar até ao Sobral e houvesse alguma retificação de traçados e outras coisas assim, mas pronto, mas de qualquer forma assim foi. Portanto fui interceptado ali na zona de Balcovo e tive que esperar.
Aguardar o sinal verde para avançar. António Rebelo, estamos aqui a falar hoje do turismo religioso. Como disse no início do nosso programa, começamos numa Semana Santa. O autarca de Fornos de Algodres já falou aqui do turismo religioso em Braga. É muito dinheiro para a economia que gera. É possível, não diria fazer uma marca com Braga, mas é possível dar mais passos na região no que diz respeito a este setor do turismo?
Do turismo em geral, diria que o nosso chapéu é a ruralidade e a identidade do território. E obviamente que nós todos sabemos que, particularmente nesta altura do ano, que somos visitados não só por aqueles que têm raízes no território e que têm familiares e que, portanto, estamos numa época festiva, a Páscoa, mas também sabemos, e aqui na região fronteiriça, que os espanhóis normalmente aproveitam estes fins de semana para nos visitarem, para conhecerem melhor o território do lado de cá. E evidentemente também nós do lado daqui aproveitar para conhecer também melhor o território do outro lado. Eu diria que O turismo nesta região faz-se de forma integrada, pegando naquilo que é a identidade e naquilo que nós já fazemos, que é feito pelas nossas associações, pelas câmaras municipais, pelos grupos, pelas paróquias. Portanto, tudo isso que é feito e bem feito e que sempre foi feito ao longo de muitos anos, portanto, por isso também identitário, E absorvido pelo nosso povo.
É a própria, portanto, a própria sociedade a dinamizar.
Exatamente. Penso que temos é que cozer as pontas, temos é que encontrar verdadeiramente aquilo que é diferenciador e usar as técnicas do momento atual, da nossa sociedade atual, que são as técnicas de comunicação e de promoção e de colocação, dar visibilidade àquilo que é feito há muitos anos. Portanto, eu diria mais que não temos que inventar nada, não temos que andar a fazer, organizar eventos novos, artificiais. Temos é que pegar na nossa identidade, naquilo que são as nossas raízes e potenciá-las e agregá-las e oferecer como uma resposta, porque nós, evidente, já falou aqui de Braga, nós de um evento de per si, uma situação de per si isolada, não consegue ter esta dinâmica. Temos que verdadeiramente construir um conjunto de experiências de visitação no território nesta época do ano
e nas outras. E nas outras. E transversal aos municípios.
Estamos a falar agora na Páscoa, mas no Natal, no Carnaval, no outono, nas colheitas, no mês de agosto, nas festividades. Portanto, temos é que juntar essas peças todas e construir, quer com o património natural, com o património e construído, edificado, com a nossa gastronomia, que é património, obviamente, com a natureza, com tudo aquilo que de riqueza temos, de ruralidade temos, e depois algumas experiências particulares, e já se falou aqui, já referiu aqui a questão do património judaico e de Belmonte, mas é evidente que nós temos bons projetos na região também, temos o projeto, por exemplo, das Aldeias Históricas de Portugal, da Rede das Aldeias Históricas, temos um conjunto de iniciativas que temos é que, repito, cozer e apresentar de forma estruturada e de forma integrada, porque uma de per si não consegue mobilizar novos visitantes. Se nós conseguirmos provar e mostrar que temos experiências diferenciadoras, o tal turismo de experiências, nós conseguimos atrair novos visitantes. Porque aquilo que nós vamos sentindo no dia-a-dia, quer no Sabugal, quer em Fornos, quer nesta nossa região, é que os nossos munícipes, as nossas associações, a nossa sociedade consegue, em determinados momentos, construir experiências, construir, no fundo, repetir aquilo que é identitário e consegue atrair os naturais, aqueles que estão lá fora e que vêm nesta época do ano ao território. Isso nós conseguimos, exatamente, isso nós conseguimos. Agora, para darmos o salto, para trazer os amigos deles, para trazer, portanto, outros visitantes, temos que estar estruturados e estruturar essas experiências do território. E essas experiências, Pedro, só se conseguem construir com projetos integrados e em rede. Não se conseguem de uma forma isolada, porque cada um de nós isolado não consegue ter, digamos, nem eventos, nem momentos que justifiquem a mobilização de novos visitantes, de novas pessoas ao território. Portanto, diria que a súmula é nós, os recursos temos, as iniciativas, felizmente, ainda temos pessoas e associações e movimentos associativos e, neste caso muito importante também, as paróquias, que desenvolvem ainda iniciativas que conseguem mobilizar, conseguem, falta-nos é alguém que de cima consiga, de uma forma estruturada, pegar nisto tudo e construir circuitos de visitação, acompanhados de tudo aquilo que o visitante procura, que é, para além das belezas naturais e para além da diferenciação de experiências e de eventos, ter também uma gastronomia à altura. E há aqui muito trabalho a fazer. Muito trabalho.
António Rebalo, eu ainda vou voltar ao tema, porque aproveito agora esta sua última deixa para devolver o tema. Sim. Ao Manuel Fonseca e depois novamente com António Rebalo. Esta entidade que eventualmente pode vir a gerir isto ou cozer estas pontas, como diz o autarca do Sabegal, pode ser a Turismo do Centro. A Turismo do Centro pode ter um papel preponderante na promoção do turismo religioso nesta zona centro, nestes territórios?
É assim, poder podia.
Mas... Ou assim, Beiras e Serra da Estrela, que terá que tentar trabalhar per si com esta comunidade para trabalhar este tema?
Sim, eu relativamente ao Turismo do Centro, digo sim, naturalmente, o Turismo do Centro vive muito só por duas ou três regiões. E estes pequenos núcleos que é o interior do país, estes pequenos negócios, naturalmente, que o turismo centro não apanha. Portanto, teremos que ser nós. Na altura havia uma entidade, que era uma entidade de turismo da Serra da Estrela, que depois acabou por ser extinta. Eu acho que neste momento, já que não há essa entidade relativamente ao turismo da Serra da Estrela, eu acho que tem que haver uma outra entidade, e esta entidade só poderá ser a Comunidade Intermunicipal de Beiras e Serra da Estrela. Estamos a falar de um conjunto de 15 concelhos que têm alguma diversidade. Nós estamos a falar de concelhos que estão na corda da Serra da Estrela, de concelhos que estão mais a norte, que estão junto à raia, com a especificidade desses concelhos que vivem junto à raia, junto à fronteira com a Espanha, e depois temos aqueles concelhos que ficam já na Cova da Beira. Portanto, eu acho, e como disse, está na altura de a estrutura da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela criar aqui mecanismos para que seja a Comunidade Intermunicipal a criar esses mecanismos relativamente à questão do turismo. Porque se for através do turismo do centro, eu não acredito que tudo isto possa acontecer. Portanto, que melhor seria é a comunidade intermunicipal. Se calhar faltam alguns meios para fazer esse trabalho. Mas, no entanto, tem feito algum trabalho. Eu vejo agora, nos roteiros que foram feitos pelos vários concelhos, eram roteiros em termos de gastronomia, e não só, em que a comunidade conseguiu que vários operadores turísticos andassem nos nossos concelhos, no sentido de visitar os nossos concelhos, de dar a conhecer a hotelaria dos nossos concelhos. Eu acho que, neste momento, a comunidade poderá ter já os instrumentos para, basta afiná-los, para fazer esse trabalho que é preciso fazer. E esse trabalho, em termos de turismo religioso, é muito importante que se faça, e que se faça, como o Rebalo fala, no sentido de haver aqui um trabalho em rede, um trabalho em que não trabalhe cada município por si, mas que esse trabalho seja feito afinado entre os vários municípios. Eu vejo algumas iniciativas que foram feitas pela comunidade intermunicipal que estão a ter um sucesso. Relativamente à questão da parte cultural, veja o sucesso que foi, eu vejo quando foi o teatro que funcionou, por exemplo, nos 5 municípios da Corda da Serra, e que para este ano vai funcionar a dança, e eu vi os espetáculos e o número de pessoas que participaram. Mas o mais importante que isso foi o facto de ficar o fermento junto das nossas instituições, juntos dos nossos jovens nos vários concelhos, no sentido de também eles começarem a fazer esse trabalho.
Retirar o fruto. António Rebalo, eu lanço a questão também do turismo do centro. Tem um papel, deveria ter, é complicado, ou terá que ser mesmo acima cozer essas tais pontas?
Eu estou aqui um pouco também a falar, não digo em causa própria, sabe? Portanto, eu fui eleito há meio ano fazendo parte de uma estrutura, de um órgão do turismo do centro, que é o Conselho de Marketing do Turismo do Centro, muito fruto da minha presidência nos seios das aldeias históricas de Portugal. Mas a verdade é que o turismo do centro, e até pode ser compreensível isso, porque quando estamos a falar de competir a nível nacional entre regiões e espaços de turismo, com o Alentejo, com Lisboa, com Madeira, com o Algarve, com o turismo do Norte, é evidente que cada região pega naquilo que é mais emblemático. E falando propriamente de turismo religioso, é evidente que Fátima é o ex-libris do turismo do centro relativamente ao turismo religioso. E o que não impede que se possa fazer um trabalho em torno dos espaços com menos gente, com menos visibilidade, e é esse desafio que se coloca. O Presidente do Turismo do Centro sempre vai dizendo que o interior, estas regiões, estes espaços rurais serão o turismo de luxo do século XXI.
Já foi dito isso?
Portanto, já foi dito isso. Eu acredito e tenho que acreditar nisto, e temos que acreditar nisto, porque se assim for, se não fosse assim, portanto, essa positividade que nós colocamos no que fazemos todos os dias, não teríamos muita justificação para sermos uns autarcas, portanto, a defender as nossas terras e o nosso território. Temos que acreditar nisso, mas temos que acreditar moderadamente e com trabalho, fazendo isto que eu acabei de dizer há bocado. É verdade que a CIM pode ter um papel preponderante, porque vista a CIM, e é a forma como nós agora estamos organizados em termos municipais, está a abandonar-se praticamente todo o enfoque que havia nos distritos, e estamos hoje a falar, falamos hoje de comunidades intermunicipais, e a verdade é que a CIM tem um papel preponderante na agregação, no pegar nas pontas. Só que também nos debatemos ainda na CIM com um quadro técnico muito reduzido. Temos que efetivamente lutar para que os financiamentos diretos do orçamento corrente à CIM possa ser maior, para não terem que ser sempre os municípios a ter que contribuir para o aumento dos quadros técnicos, porque a CIM neste momento, neste tipo de projeto, está a funcionar como, evidentemente, a liderança dos processos, mas depois sempre na lógica da prestação de serviços externos, muitas vezes a equipas, e aqui não tenho peso nenhum em dizê-lo desta forma, a equipas que não vivem, não conhecem, não estão, digamos, sintonizadas com o território. E a verdade é que depois, no final, o que acontece muitas vezes é que o tal produto estruturado e integrado que nós queremos que aconteça falha numa outra ponta, porque verdadeiramente, Pedro, quando a gente fala de turismo no nosso território, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma atividade transversal que pretendemos nós que absorva e que consuma os nossos produtos endógenos, que nos traga alguma sustentabilidade aos pequenos negócios que existem no território, que promova, valorize e mostre aquilo que temos para trazer outros, né? E para aumentar.
O objetivo é sempre o retorno económico quando se fala deste tipo de
município. E quando se fala de turismo, acredito que não haja nenhum município do país, sabendo nós à partida que não têm todas as mesmas potencialidades nem as mesmas capacidades, mas é evidente que corremos os municípios todos do país e até quase colocava aposta determinadas fichas, que perguntando a todos os autarcas, aos 308 autarcas do país, se lhes questionarem sobre quais são, diga aí, numa mão cheia, quais são os cinco eixos de intervenção e de trabalho, o turismo
um deles
está lá sempre. Porquê? Porque o turismo para, especialmente para os nossos territórios que não têm aquela, que não tinham aquela vocação clássica de turismo, o turismo é uma atividade hoje que cruza e que integra tudo o que se faz em torno de tudo o que a sociedade desenvolve, ou seja, as empresas do agroalimentar, as empresas de animação, as empresas, diria que temos no território, todas elas são fornecedoras de serviços para essa atividade integradora que é o turismo. E a verdade é que é importantíssimo que haja uma estrutura que consiga, repito, juntar essas pontas e consiga construir um produto para vendável e apetecível.
Muito bem. Avançamos para um outro assunto. Falamos de um tema que tem marcado a atualidade, a questão das nomeações de familiares para o Governo e para várias organizações do Estado Central. Também ficou-se a saber que o Partido Socialista quer legislar para que isto fique claro o que é que se pode nomear ou não dentro do Governo. O Presidente da República subscreve essa intenção do Partido Socialista. O PSD não vê grande necessidade, que bastaria a ética para resolver esta questão. E eu pergunto, Manuel Fonseca, na sua opinião, é necessário legislar ou a ética aqui, acima de tudo, seria suficiente para pôr cobro a estas situações?
É assim, eu começo por dizer que nenhum partido é virgem nesta matéria. E nós vimos historicamente que, especialmente os dois partidos do arco do poder, o PS e o PSD, durante anos, reiteradamente, tiveram este tipo de práticas. Portanto, não podemos, cada um de nós não pode andar aqui a tirar com pedras aos outros, que, eventualmente, teremos todos telhados de vidro. Estou a falar em termos de partidos, não em termos pessoais, mas em termos de partidos terão todos telhados de vidro. Eu, relativamente a esta questão, eu penso que o que era importante é a questão da ética. Não há dúvida que, eticamente, acho que era importante que, quando se fazem nomeações, que se verifique, não quer dizer que as pessoas, só por facto de pertencerem, serem familiares de alguém, não quer dizer que não sejam competentes. Eu dou-lhe o exemplo, e porque conheço, dou-lhe o exemplo da ministra que é, neste caso, filha do Vieira da Silva. Eu conhecendo como conheço cada um deles, e um deles, o Vieira da Silva, como ministro da Segurança Social, não há dúvida que já passou por vários ministérios e tem feito um trabalho excelente. Conhecendo como conheço também a Mariana da Silva, eu acho que ela, Vieira da Silva, também acho que ela tem muita competência, uma pessoa muito competente naquelas áreas onde neste momento está a trabalhar. No entanto, houve aqui um problema que já ouvi antes, na altura foi identificado, se calhar não, também foi muito enfatizado, lembro perfeitamente na altura do governo do PSD, o professor Cavaco Silva, em que na altura o Dr. Paulo Portas era um acérrimo, estava sempre em cima do governo do Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva, e também houve alguns problemas relativamente a essa questão dos familiares. Eu como disse, eu acho que o que é importante é a ética, e a ética que cada político, e assim, e a política, quando se faz, há aqui um objetivo que é a defesa da causa pública. Nós estamos todos, quando vamos para a política, todos nós têm como objetivo primordial a defesa da causa pública, e naturalmente o objetivo não é estar ali para, de alguma forma, ganhar a vida. Estamos ali porque gostamos. Eu falo por mim, porque gosto da política, gosto de estar junto dos cidadãos, gosto de ver os problemas dos cidadãos para resolver os problemas desses cidadãos, por isso é que estou na política. Portanto, eu acho que o importante é a ética, mas ao que parece, a ética não tem sido uma palavra que...
Se deve legislar até ao final desta legislatura?
Eu acho que não se teria de legislar nesta legislatura. Eu acho que deve-se legislar, naturalmente, mas eu penso que acho que as leis não podem ser reativas. As leis têm que aparecer depois de estudadas e a partir daí se poder legislar. Agora, depois de haver um problema, nós estarmos a ver aqui uma reação no sentido de legislar em cima de joelhos, eu penso que as coisas podem não correr tão bem.
Manuel Fonseca, também há a intenção de aplicar essa legislação, caso ela avance, às autarquias. Em autarquias pequenas, em concelhos pequenos, pode ser complicado, até porque se fala que poderá haver proibições até à quinta, ou o quinto grau de parentesco. Em autarquias pequenas, se formos a ver um concelho pequeno, não vamos aqui exemplificar nenhum, podem haver ali descendências de meia dúzia de famílias, porque é isso que acontece. Isso também pode vir a gerar alguns constrangimentos às próprias autarquias.
Sim, em concelhos pequenos, naturalmente, no meu caso, felizmente ou infelizmente, a minha família é muito pequena, é muito pequena, portanto não teria esse problema. Mas eu acho...
Não tem ninguém nomeado, não?
Não tenho.
Posso
ninguém,
falar
não,
à vontade.
Posso falar à vontade, não tenho ninguém nomeado da minha família. Mas, para outras, por exemplo, eu dou exemplos de alguns ex-presidentes de Câmara de Foros Algodos, em que, por exemplo, um dos presidentes de Câmara é das maiores famílias de concelho, se calhar em Foros Algodos. Outros, não digo mais um, mas só da vila, por exemplo, metade da população eventualmente tinha uma ligação direta.
Ali uma ligação familiar pode ser complicado para uma própria autarquia.
Por acaso, ele sugeriu e tendo em conta essa questão, ele geriu muito bem todo esse processo. Mas é mais uma dificuldade se pode criar as autarquias como outras. É assim, esta história agora da nova quadro que tem a ver com a contratação pública é uma coisa que nos deixa a nós, parece que quem faz as leis não conhece o interior do país. Veja o seguinte agora com a história da contratação pública. Eu se, imagino em Foros, por acaso até há dois hotéis, mas imagino o seguinte, um concelho em que há só um hotel, em que a partir do momento que se ultrapassar o montante que a lei determina, tem que fazer um procedimento. Tem que, neste caso, pelo menos, consultar três entidades. Agora imagina, alguém que só tem um hotel no seu concelho, ter que consultar três entidades.
Portanto, tinha que ir a dormir a Mangualde.
Se calhar... Mas é assim, são coisas que neste momento acho que, relativamente a esta questão, eu penso que se calhar tem que se legislar, relativamente às autarquias, tem que haver algum cuidado, porque senão...
A ética é suficiente nas autarquias?
Eu acho que a ética é suficiente, porque o que é que são é assim, todos aqueles que têm essas validades de andar com nomeações de familiares, muitas vezes são, logo a seguir são, em termos de escrutínio eleitoral, muitas vezes são castigados. Claro. Portanto, já lá veio o tempo em que passava de pai para filho, ou de filho, ou de irmão para irmão. Portanto, mas neste momento penso que já vivemos numa democracia madura e todos aqueles que de alguma forma tenham essa habilidade no sentido de agora sou eu e a seguir é o meu filho, o escrutínio é de tal maneira que me parece a mim que todos os ministros, todos os eleitores não olham com bons olhos para essas situações e naturalmente se alguém, quando alguém vai por esse caminho, naturalmente vai ser...
Acaba por receber o castigo, digamos, nas urnas. António Rebalo, legislação ou a ética é suficiente nestes casos?
Bem, nós podemos fazer as duas abordagens diferentes e as duas são defensáveis. Nós podemos dizer que quando alguém tem perfil, tem qualificação, tem competências, tem, tanto que não é por ser filho de, ou irmão de, ou marido de, que não possa ser nomeado. É defensável. E é evidente que a sociedade tem que garantir igualdade de direitos para todos os cidadãos e, portanto,
não é por ser primo de que também não pode ficar afastado de.
Exatamente. Agora, e a outra também é o facto de, quando nós somos eleitos, sabemos verdadeiramente as condicionantes em que estamos, Portanto, sabemos o que é hoje a atividade política e que, quando somos eleitos, as nossas famílias ficam condicionadas porque deixam de estar connosco o tempo todo que poderiam estar, ou menos tempo, ou tão menos tempo connosco. Nós dedicamos menos tempo à família e, por outro lado, essa família também está um pouco, e diria eu eticamente, impedida de exercer determinados cargos, portanto, ou funções. E aqui, peço desculpa, e aqui é que entra a ética, portanto, e a forma de estar na política e a forma de a fazer de cada um de nós. Eu, pessoalmente, vou pelo segundo caminho, ou seja, eu nunca nomearia um familiar direto ou próximo, ou, portanto, nunca nomearia, e é uma questão de posicionamento. Alguém como eu, que está na política, como disse o Manuel, para servirmos o cidadão, para servir, não para servir da política, mas para servirmos, para fazermos política, como diria, nobre, que é, no fundo, a gerir a causa pública, geri-la de forma coerente ao serviço de todos, portanto, eu nunca nomearia nada, nem faria, tanto nesse sentido, particularmente envolvendo familiares. Mas eu sei que isto não resolve, porque nós podemos ter, verdadeiramente, não nomear familiares, mas nomear o familiar do maior amigo que nós temos. E isso aí não é sequer legislável, mas verdadeiramente, às vezes, ainda choca, pode chocar mais, ou pode...
Aí só a ética é que pode funcionar.
Evidentemente. E, portanto, eu não... Eu acho que aqui vou fazer um bocadinho de política, não diria partidária, mas de... mas de análise do ponto a que chegámos. Verdadeiramente, e apesar de serem referidos outros casos noutros governos e por aí afora, verdadeiramente, o que chegámos à conclusão aqui de duas coisas. Uma, que o governo atual, o governo António Costa, foi construído em torno de um clã, de um determinado clã, de um grupo de pessoas, e que não foge dali. E verdadeiramente, quando esse clã se desmontou, e agora houve, portanto, com estas recentes nomeações, um reforço ainda desse clã, e quando um governo muito fechado em torno de um conjunto de pessoas. E portanto, quando houve, quando se detectou, quando começou a haver muita comunicação, muito ruído em torno dessa forma de nomeação e dessa forma de ter um governo, é evidente que agora o Partido Socialista vem, no fundo, dizer: Altaí, nós fizemos isto de uma forma muito ingênua, portanto...
Mas este, na sua opinião, na nossa democracia, é um...
Tem que regular isto.
Um caso único ou é algo que também já tem acontecido no passado, porque foram várias situações que apareceram também na comunicação social de governos anteriores?
Mas repare, estas coisas aparecem agora na comunicação social e não apareceram noutros tempos na comunicação social. Portanto, aparecem agora na comunicação social porque, efetivamente, houve um exagero em torno desta matéria. E a verdade é que não é por legislar que se resolve. Eu penso que aqui, no fundo, o lançar, o pedir que se faça legislação é, no fundo, reconhecer que se cometeram alguns excessos e, por outro lado, perante a opinião pública, dizer: afinal, nós fizemos isto de uma forma, diria, ingénua, de uma forma desapercebida, mas vamos lá corrigir para que no futuro não aconteça nada disto. Sabes, Pedro, o que é que se passa aqui, que eu entendo também que não tem, e que mostra também a personalidade, digamos, das pessoas que lideram os governos e que lideram, neste caso, o governo, portanto, do país, no caso o Primeiro-Ministro, é uma falta também de solidariedade para aqueles que verdadeiramente apresentaram a sua demissão, quando outros o podiam fazer também não o fizeram, apresentaram a demissão. Apresentar a demissão significa o reconhecimento de um erro ético, e verdadeiramente não senti que houvesse da parte do Primeiro-Ministro, que é no fundo ele quem superentende a governação e toda esta máquina do governo, uma simpatia, uma solidariedade para aqueles que exerceram o cargo durante estes anos. Nomeadamente nós tínhamos um assunto pendente, mas não é o assunto das águas, que estava com os seus secretários de Estado, Carlos Martins, e que neste aspecto, com esta admissão, creio que se torna um pouco mais difícil um retorno a ponto zero, não é? Da situação.
A vantagem é que é que o novo secretário de Estado, como é autarca, como foi a ex-autarca, eventualmente pode ter essa sensibilidade relativamente a todo esse processo.
Pode ser que sim. Mas dizer, portanto, para concluir, que não vejo necessidade nenhuma de legislar sobre esta matéria, porque se costuma legislar muito, fazer muito, para tentar, o Manuel deu aqui mais um exemplo da contratação pública, tenta-se legislar muito para demonstrar que somos todos umas, que é tudo um conjunto
tudo transparente.
De virgens ofendidas e que por aí afora. Só que depois, a aplicação prática no terreno de toda esta legislação, das duas uma, ou não é aplicada, ou tem difícil mesmo aplicação. E, portanto, e há sempre essa forma de contornar e depois dizermos, afinal até há uma lei que impede que se faça isto e faça aquilo, portanto, e todos nós estamos de acordo, porque há, por exemplo, uma situação que ainda foi alertada há dias, que eu ainda não tive a oportunidade de indagar, que no governo Passos Coelho, no final do governo Passos Coelho, ou durante o governo Passos Coelho, todas as nomeações eram publicitadas e estavam num site da transparência, todas as nomeações. Segundo me disseram há dias, como disse, ainda não tive tempo de verificar, por isso estou aqui, de certa forma, a passar esta mensagem, sem ter esse retorno, que há 3 anos que aquele site está inoperacional, portanto, que depois que tomou posse este governo, o site da transparência, onde eram efetivamente publicitadas todas as nomeações que eram feitas, portanto ficou em construção, portanto ficou em stand-by, o que denota também alguma falta de aí sim, portanto, uma ética da transparência a funcionar. Mas isto levar-nos-ia a muitas conversas, a muitas abordagens, porque não é o tema, não é o tema deste nosso encontro, não foi essa a questão que nos foi colocada, mas a forma também como os nossos deputados legislam em causa própria, essa sim também levaria a enorme trabalho, a enorme...
O legislador está na Assembleia da República e é representado precisamente pelos deputados.
A questão das exclusividades para os outros e da não exclusividade para outros, isso aí, estranhamente, vejo tudo calado.
Penso que se refere à questão...
Partido da direita à esquerda, Presidente da República, ninguém fala...
Penso que se refere à questão da...
Não se fala em exclusividades nesse tipo de cargos. E eu acho que é um assunto que os portugueses gostariam muito que nós todos falássemos.
E pelos vistos continua a não haver exclusividades a regimes de exceção. Foi aquilo que ficou, pelo menos, comprovado ainda na semana passada. Vamos para um outro assunto que se prende diretamente também com as próprias autarquias. Já sabe que a Comissão Nacional de Eleições decretou a proibição de qualquer anúncio por parte dos políticos, por parte das autarquias, no que diz respeito à inauguração de obras, anúncios. Manuel Fonseca, isto condiciona de alguma maneira as autarquias, esta norma da Comissão Nacional de Eleições relativamente agora às eleições europeias, e daqui a pouco tempo temos aí as legislativas?
É assim, esta é uma daquelas entidades que, naturalmente, quando foi criada com um objetivo, neste caso, muito importante para regular os vários períodos eleitorais. Mas está-se a chegar a um determinado exagero. É assim, um autarca que chegue e que ponha um placar a dizer que estamos a pedir desculpa. Pelo facto de, neste momento, estamos, como o Rubalo que estava a falar, relativamente à estrada. Se eu puser um placar, um autor a dizer peço desculpa pelos constrangimentos no trânsito que vai haver, uma vez que estamos a fazer a obra de requalificação da estrada XYZ. A Comissão Nacional de Eleições, com a recomendação, com o instrumento que agora criou, no sentido de penalizar o autarca. Eu acho que isto não é sério. Isto não é nada, isto não é sério. E, no entanto, vêem-se, assim, qualquer queixa que se faça, e várias são, para a Comissão Nacional de Eleições, imaginem, período eleitoral, alguém, por alguma situação anómala, faz uma queixa para a Comissão Nacional de Eleições. O que acontece é que as queixas acabam por ser respondidas depois das eleições, já não têm qualquer efeito prático, acabam por ser perfeitamente estéreis no efeito que produzem. Portanto, relativamente a esta questão, eu penso que a Comissão Nacional de Eleições está a levar demais o tal espírito da lei. Portanto, porque está aqui, porque não, assim, os autarcas não vão fazer campanha agora, não pretendem fazer, mas tem que, quem é autarca, tem que dar a conhecer aquilo que está a fazer. Porque, assim, um autarca não pode chegar e até esconder aquilo que está a fazer. Corre o risco de... Porque, assim,
fazer inaugurações agora também
não se podem
fazer.
Portanto, assim, é uma coisa que o autarca tem que dar a conhecer o produto do seu trabalho. E quando se foi a eleições, ele disse que queria fazer isto, várias obras ou várias iniciativas. E, no entanto, eu acho que é legítimo que os autarcas deem a conhecer aquilo que estão a fazer, deem a conhecer aquilo que vão fazer.
Não faz sentido, então, aplicar esta norma da Comissão Nacional de Eleições quando há eleições legislativas e europeias, neste caso, às autarquias?
Sim, eu acho que o que é que, assim, o que é que, neste caso, eu que tenho uma obra a decorrer, e tenho algumas a decorrer, em que tinha lá a placa a dizer, a pedir a desculpa por um incómodo, e que mandei retirar para que a Comissão Nacional de Eleições não viesse falar comigo ou levantar algum problema, ou, neste caso, não ao autarca, mas ao município de Foros de Lagoas. Portanto, eu acho que eu, se estiver a fazer uma obra, a avaliação que é feita não é a avaliação que se faz ao governo X ou ao governo Y. A avaliação que está a ser feita é o autarca. Portanto, parece-me a mim que esta norma da Comissão Nacional de Eleições ultrapassa. E mais uma vez, olha-se muito é para os autarcas. Parece que os autarcas neste país, não só eu, o Rabal há um bocado falou na questão das exclusividades, um autarca é incompatível com tudo. Um autarca tem que é o político mais escrutinado que existe neste país.
Não pode exercer
não
a advocacia.
Não pode exercer advocacia, não pode fazer não pode pertencer a determinadas instituições, não pode, uma série de incompatibilidades que olham, e lá está, quem legisla é quem lá está, naturalmente legisla para eles e para os autarcas legisla de outra forma. Portanto, isto é mais uma norma que, de alguma forma, quer condicionar os autarcas. E eu vou, isto não é nenhum desabafo, mas quero dizer o seguinte, ultimamente, eu sei que há maus autarcas e bons autarcas. Há autarcas que pisaram o risco, e como pisaram o risco, tiveram a justiça à porta. Agora, olharem para os autarcas, e como criou-se isso na opinião pública, através da, muitas vezes, da comunicação social, não é o caso da Rádio West, mas de alguma comunicação social mais sensacionalista, que criou-se a ideia de que, neste momento, os autarcas, por tudo e por nada, estão a cometer alguns ilícitos. Imediatamente, vê-se a questão dos incêndios. A questão dos incêndios. O que é que alguns autarcas já foram chamados no sentido de, eventualmente, poderem ser responsabilidade.
Constituídos arguidos em alguns casos.
Alguns casos. Portanto, a questão da Comissão Nacional de Eleições, como disse, eu acho que eu não quero classificar essa orientação, mas parece-me a mim que isto está-se a levar isto a um exagero que qualquer dia muitas as pessoas começam a pensar se valerá a pena estar na política.
Bem, António Rebalo, esta questão.
Eu, vamos lá ver, é verdade que nós somos o patinho feio da política, os autarcas são aqueles que verdadeiramente são sempre chamados quando não há mais ninguém para penalizar, ou melhor, quando não se quer penalizar mais ninguém, é o autarca que é sempre penalizado. De qualquer forma, eu percebo, eu entendo a leitura da Comissão Nacional de Eleições relativamente a essas matérias. Eu até que não sou apologista de inaugurações, portanto, normalmente, no Sabugal, as obras, a forma de inaugurar as obras é começar a utilizá-las, a usá-las, portanto, aqueles que verdadeiramente sentem a necessidade delas, depois que, quando a têm, andam por ela, portanto, e é esta uma forma, com licença, natural de inauguração. Mas compreendo até que as inaugurações possam ter o seu quê de importante, particularmente quando elas, eu diria até que têm mais vantagens que inconvenientes. A inauguração é verdadeiramente o mostrar o trabalho feito, como disse o Manuel Fonseca, portanto é no fundo, quando se um político se compromete com determinada obra, com a obra está acabada e portanto dá-se constatação de que foi cumprido aquilo que foi prometido. Por outro lado, é um momento importante, principalmente quando a comunicação social acompanha, de promoção do território e do aumento da autoestima da população local e que a usa. É evidente que tem sempre o inconveniente de haver o aproveitamento do ego daquele que é líder, portanto, que é o preside a instituição que executou a obra. Portanto, há aqui um papel do ego, e que eventualmente esse papel, o egocentrismo, pode sim ser combatido, porque pode ser, no fundo, uma forma de fazer a promoção da personalidade. Depois, essa é a parte negativa da inauguração, e aliás até é mais por essa que eu normalmente não faço inaugurações. Portanto, não quero sequer eticamente dar a entender que estou ali perante uma promoção do ego.
Mas no fundo, como referiu, também serve para dar a conhecer aquilo que foi feito por parte da autarquia.
Sim, mas aqui, neste caso, e particularmente com os autarcas, eu entendo desta forma. Portanto, tudo este, voltamos, não há na política portuguesa nada que aconteça ao acaso. Como não houve, relativamente à matéria que tivemos a falar anteriormente sobre as nomeações familiares, não há neste caso.
E porquê é que esta questão é levantada?
Esta questão é levantada porque, efetivamente, durante o mês de janeiro, já referi aqui isto, o candidato ao Parlamento Europeu do Partido Socialista, Pedro Marques, passou o mês todo a fazer anúncios de obras futuras. Portanto, aí já nem sequer estávamos a falar de inaugurações, estava a falar de identificação de um conjunto de obras que iriam ser feitas em 2023, 2030, portanto um conjunto de iniciativas, e depois a partir dali fez este papel e sai. Quer dizer, abandonou ou foi substituído. Portanto, deixou lá o fermento, deixou lá a mensagem, parece que ia ser tudo feito, já amanhã. Portanto, isso eu condeno. Por isso, neste aspecto, acho até que aqui sim que se justificava mais que houvesse um entendimento e legislação própria sobre a figura da inauguração e a figura da forma e para que se faz. É evidente que a Comissão Nacional de Eleições, ao envolver os autarcas nisto, e nesta altura, visto que até nem temos eleições autárquicas à vista, é muitas vezes os autarcas são eles, acomodam eles, porque há sempre o convite que se faz a um membro do governo, há sempre um convite que se faz a outro autarca, acomodam eles indiretamente a promoção.
São eles que estão no terreno.
A promoção dos egos. E, portanto, é essa promoção de egos que eu não concordo, e é aqui que eu entendo que poderá, eventualmente, haver esta nota do autarca de não poder fazer inaugurações, porque se um autarca fizer inaugurações no seu território, com os seus pares, portanto, aí eu não vejo por que motivo não o possa fazer. É obviamente que raramente um autarca, quando faz uma inauguração de uma obra, concelhia, de interesse concelhio, não de interesse de determinada freguesia, mas de interesse concelhio, gosta sempre de ter ao lado, a apadrinhar
alguém
do governo, e é aí nesse sentido que eu posso entender que as inaugurações possam não ser assertivas nem período pré-eleitoral. É por aí que eu vejo a única forma, a única razão prática das limitações colocadas pela Comissão Nacional de Eleições. Mas, repito, isto advém de todas estas
estas imprudências que foram executadas durante o mês de janeiro, e é evidente que o mais
importante. É uma consequência, no fundo. Muito bem. Quase no final, ainda tempo para só aqui abordar de forma muito rápida uma questão, até porque o novo Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, destacou na semana passada que, e recordou que no Portugal 2020 ainda há cerca de 3 mil milhões de euros disponíveis para apoiar investimentos das autarquias no âmbito deste tal Programa 2020. Manuel Fonseca, é algo de novo que diz o Ministro do Planeamento relativamente a isto?
Não, o que diz assim, efetivamente, é que ainda há muito...
Temos pactos para cumprir.
Temos pactos para cumprir, há muito para executar. Eu vejo, eu sou Presidente de uma ADL, da ADRUSE, e vejo que, passado este tempo todo, nós vamos lançar mais uma série de avisos de concurso para determinados eixos que estão no nosso plano de atividades para a ADRUSE. Portanto, eventualmente houve aqui um problema de taxas de execução, houve um problema de lançamento, não só de taxas de execução, mas se calhar problemas com o lançamento dos avisos de concurso, dos vários projetos, e se esse dinheiro existe em termos de apoio ao setor privado, é muito importante, não é? É importante que...
Eu falo aqui para as autarquias, estes 3 mil milhões de euros.
Sim, também, eu penso que, por exemplo, relativamente ao PLCUR, haverá muito dinheiro no PLCUR neste momento, uma vez que, tendo em conta aquela exigência que neste momento se está a fazer de alguém ir para o PLCUR, criando aqui várias associações de municípios, aí há dinheiro, porque eu não posso de per si ir ao CEUR, por exemplo, para requalificar uma linha de água na freguesia de Foros Algodes. O Governo insiste que temos que criar estas associações, como sabem.
Pois, é uma questão que demora, e demora a criar uma associação.
Demora a criar, depois
o projeto, depois...
Depois também é aos benefícios, de que é que se cria e o que é que vem daí.
Depois Tribunal de Contas. Depois...
Eu lembro na altura de ter entrado num processo desse também com os municípios de Gouveia, Ceia, Oliveira do Hospital e Súrico da Beira, e chegámos à conclusão, tinha a ver com a gestão das águas em baixo, das redes em baixo, e chegámos à conclusão que, manifestamente, em termos financeiros, a Câmara de Fornos, e penso que também a Câmara de Súrico, não podia entrar num projeto desse, porque condiciona de maneira os ministros relativamente a esta questão.
Rapidamente.
É muito rápido. Esta questão, na altura, nós criámos essa associação, fizemos um estudo, e na altura... No primeiro ano, Foros de Algodes teria que aumentar a tarifa da água 4 vezes mais. Agora imagine, estamos a falar no concelho, que tem do rendimento disponível das famílias mais baixo, veja qual era o impacto para fazer face a uma situação dessas. É assim, a Câmara não teria dinheiro nem meios financeiros para se substituir a esse valor. E nós entrando numa instituição, numa sessão dessas, naturalmente haveria aqui um impacto negativo nas contas dos municípios de Foros de Algodes. Portanto, há aqui
que agilizar ainda para...
muito, porque naturalmente acho que esta questão, que na altura até foi, acho que era o Secretário de Estado que de alguma forma impunha de que só seriam majorados apenas projetos que fossem feitos por um conjunto de municípios e não só por um município individualmente, eu penso que relativamente a isso há coisas que neste momento têm que ser alteradas, porque eu como município, se não estou no sistema integrado, porque é que não posso me candidatar e ter a mesma majoração para
enquanto município só?
Município só.
Estes 3 mil milhões, há aqui algo que é preciso agilizar para que não fiquem na gaveta, António Rol?
Temos que ser mais céleres. Nós tivemos um arranque da máquina tardio, a instalação da CIM, a definição da estratégia territorial integrada, portanto o pacto, a negociação do pacto, portanto os tais 40 e tal milhões para os municípios da região, portanto, estes 3 mil milhões, 40 e tal, estão no pacto da SIM-BSE, multiplicando isto, algumas mais, por
com outras dimensões que têm, outras diárias metropolitanas.
Abaixo. Portanto, agora, nós começámos as obras muito tarde, eu por exemplo, estou neste momento a executar a Rua 5 de Outubro, no Sabugal, é a primeira do Paru que estou a fazer. Portanto, os Parus não estão no pacto, ainda é à parte, portanto, uma negociação individual. Mas tenho outra para lançar, o Largo da Fonte. Ou seja, temos que ser céleres nisto, mas depois a máquina burocrática e administrativa não nos deixa, não nos condiciona e não nos permite. E depois há aqui projetos muito, muito difíceis de gerir. Projetos de combate ao excesso escolar são projetos extremamente difíceis de gerir, porque têm muitas ações individualizadas, muitos procedimentos associados e muitos deles com pouco valor, cada operação. Portanto, e isto
torna mais complicado no terreno.
Exatamente. Mas todos nós temos consciência, os municípios, que temos que andar mais depressa para gastar este dinheiro, porque só depois, gastando este, é que podemos pedir mais.
Gastar, entre aspas, investir, é essa a intenção. Muito bem. Estamos no final, alguma nota final, algum apontamento, Manuel Fonseca?
É só dizer que este fim de semana realizou-se mais um segundo treino de canjão em Forza Algodos. Tiveram cerca de 500 pessoas presentes em Fornos, o que, além da parte desportiva, que é importante, também dinamizou mais uma vez o comércio local, dinamizou também a economia local e deu a conhecer um produto que é também importante, que é o requeijão. Portanto, é com muito agrado que Fornos, mais uma vez, consegue trazer gente ao município. Estamos a falar em 4 ou 5 atividades que se fazem ao longo do ano e conseguem trazer esse retorno também para a economia do Conselho de Forza Algodos.
E dinamizar também a própria vila e o próprio Conselho. António Rebelo?
Duas notas muito breves. Uma que tem a ver com a época. Portanto, estamos na Semana Santa. Já aqui falámos na introdução, na entrada deste programa, sobre o turismo e a visitação a estes territórios. É um momento, a Páscoa em si, digamos, a partir, é um momento excelente para o lançamento já de tudo o que aí vem durante, quer primavera, quer verão. A natureza é esplêndida, portanto, nestes territórios, nesta altura do ano, e, portanto, as atividades ao ar livre são de apelativas e começa efetivamente o território a multiplicar-se, portanto, com atividades desse tipo, atividades de ar livre, natureza e caminhadas e por aí afora, portanto, e nós temos que potenciar todo esse ativo. Por outro lado, dar nota, e até na sequência do último programa, que nós não falámos aqui deste tema, mas vai ser um tema ainda a continuar.
A questão das águas.
A questão da mobilidade. Portanto, no último programa nós falámos, e recordo, Pedro, de eu ter dito que, e depois dissemos aqui, que efetivamente tínhamos que ter algum benefício nesta lógica toda de compensação ou de coesão pelos espaços sociais, nomeadamente termos acessibilidade à linha férrea, à ferrovia e à rodovia, transporte de longo curso para quem traz e leva a gente ao território a outros preços, visto que já pelo lado das portagens e tendo em vista esta lógica da descarbonização da sociedade, portanto, podermos ir pela via dos transportes públicos e ganhar aí pontos nessa matéria. A louvar a iniciativa que teve o Carlos Peixoto, portanto, na Assembleia da República, em que...
Algo que o António Rebelo já tinha aqui dito há 15 dias atrás.
Pelo que parece, ele não fez leitura daquilo que eu disse, eu também não lhe transmiti nada, o que significa que houve um pensamento ao mesmo simultâneo relativamente a essa matéria. Mas dizer-vos que nós, em termos de CIM, vamos ter que trabalhar, dizer onde é que vamos gastar os 500 mil euros para da mobilidade, e eu penso que, quer na mobilidade interna, não apenas nas situações de passos sociais, mas de bilhete individual, interno dentro da CIMA, quer nesta lógica de acesso às zonas urbanas do nosso, aos intercidades e aos autocarros de longo curso,
tanto as ligações aos grandes centros,
nós acho que devemos trabalhar essa matéria e devemos facilitar a vida aos cidadãos no utilização do transporte público.
Doutor Rubal, essa questão da mobilidade, voltaremos de certeza a falar dela há 15 dias, bem como a questão das águas, porque poderá ou não haver mais envolvimentos, são assuntos que ficam agendados já para daqui a 15 dias. Manuel Fonseca, António Rebalo, agradeço a vossa presença, encontro marcado precisamente daqui a 15 dias.
Poder local, debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Quinzenalmente, à segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, com os autarcas António Rubalo e Manuel Fonseca. Poder Local, esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.